A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil, chegando aqui hoje com o nosso capítulo 451 da história Sons do Brasil. E hoje é o último programa de bate-papo que nós vamos fazer no ano de 2023, ou seja, estamos encerrando os nossos bate-papos desse ano. Daqui para frente, os nossos 4 ou 5 programas, teremos aí algumas playlists de músicas que nós recebemos e não conseguimos colocar durante o ano no programa, alguma coisa fazendo uma retrospectiva do ano também. Então, temos aqui como convidado um gaúcho que é compositor e intérprete de muita coisa boa. Vocês vão ouvir aí durante o papo que tem muita coisa boa que saiu das mãos e da mente desse nosso convidado de hoje, que eu quero dar as boas-vindas a partir de agora. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Zé Caradípia.
Então, Serginho, maior prazer estar aqui com você neste belo programa. Já há 9 anos atravessando o país e o mundo pelas ondas da USP e das outras rádios parceiras dessa maravilha de programa de entrevistas. Estamos aí ao seu dispor.
Eu que agradeço você, Zé, por ter aceito o convite. Zé Caradípia, nós já tocamos música dele aqui, se não me engano, Márcio Celli, quando passou por aqui, foi o que deu o pitaco da música dele. E é aquela coisa, eu falo, a gente consegue receber um convidado por dia, mas se você ainda não chegou no Sons Brasil, aguarde que sua hora vai chegar. E hoje temos o prazer de ter Zé Caradípia aqui com a gente. E para iniciar o papo aqui, Zé, fala pra gente, 40 anos de carreira, é isso mesmo? Haja estrada trilhada aí. Fala pra gente, então, lógico, pra resumir 40 anos em poucas palavras, eu sei que é difícil, mas conta pra gente como estão sendo esses 40 anos trilhados aí.
São 47 anos já. Comecei em 76, num show aqui na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Tem um belo de um auditório para 600 pessoas, muito bom. Dante Barone, o nome do teatro, que via de regra serve os tribunos, irem lá, os discursos e tal, mas também serve para muitos, inúmeros shows ao longo desses várias décadas já de existência, né? Acho que umas 6 décadas. Mas 47 anos atrás, eu comecei ali a dar meus pitacos, né? Botar as manguinhas de fora como compositor e cantor, num grupo chamado Cordas e Rimas, meu querido amigo Paulo de Campos, hoje maestro, me convidou, né? E foi uma maravilha, foi meu começo, há 47 anos atrás.
Olha só, eu já estava tirando 7 anos de carreira do Zé aí, então corrigindo 47 anos de estrada, que abrilhanta ainda mais tudo isso, né? 40 eu já estava falando, rapaz, haja história, então bota 7 em cima disso. E Zé, quer dizer, 47 anos você começou oficialmente a colocar os pés no palco, mas a música chegou para você como? Como que você se aproximou da música e a partir daí ela passou a fazer parte da sua vida?
Meus pais já vieram com a música nos corações de ambas as famílias. Meus tios tocavam instrumentos, cantavam, meu velho tocava em bailinhos pelo interior, ele tocava aqui em Santo Antônio da Patrulha, município a 100 quilômetros aqui de Porto Alegre, quem vai em direção à praia, às praias do norte aqui do estado. Ele animava bailes na época de garoto e tal. Depois veio para a cidade, né? Veio para Porto Alegre viver, morar, casou com a minha mãe, que também era de lá. E a mãe, os meus parentes todos faziam aqueles ternos de rei, sabe? Aquelas cantorias de janeiro. E os Fernandes, os Ramos, os Reis, tudo parente aí em Santo Antônio, né? E eu ouvia música desde pirralho, né? Meus tios tocando acordeão, meu pai também tocava um pouquinho violão, um pouco de rabeca. As cantorias sempre afinadas, fazendo, assim, trios, quartetos para cantar. Desde garoto eu ouvia isso. E logo depois eu já fui crescendo e comecei a tocar violão um pouco mais tarde, com 14 anos. Perdi o meu velho, eu tinha 13 anos. Meu velho morreu bem mais jovem que eu. Eu tô com 67. Meu velho morreu com 46. Beijo grande, meu velho. Mas a música, ela veio desde cedo, desde o berço. E aos 14 eu comecei a tocar violão. Um tio meu tio Adão, irmão mais novo da minha mãe, morava conosco à época, já em Viamão, na Parada 40 de Viamão. Ele trabalhava em Porto Alegre e morava conosco lá. E ele tocava um violão, tinha uma voz grave e bonita, meu tio Adão. Ele com o irmão mais velho dele, o tio Leopoldo, os dois faziam dupla sertaneja, daqueles de raiz, aí de São Paulo, sabe? Interior de Minas. Eles cantavam Pai João na fazenda do coqueiro. Uma voz muito... Olha que dupla! E essas coisas, assim, desde cedo eu fui pegando pra mim, sabe? Pegando gosto por essa coisa, assim, por essa coisa brasileira, sabe? Essa coisa, assim, de raiz brasileira, antes de tudo, né? E esse amor pela música, enfim, foi só crescendo.
Muito bom, Zé. Já demos início no papo, apresentamos Zé Caradípia, mas tem muita história pra gente contar ainda. Mas eu quero te convidar agora, Zé, pro seguinte. Vamos começar a botar música pra galera aqui? O que que a gente tem preparado de largada na parte musical aí? Vamos lá.
Então, fazendo parte do meu novo trabalho, né, Os Versos por Dentro, poderíamos colocar a Flor Canção, música minha, letra do Raul Boeira, belo de um letrista aqui de Porto Alegre. Eu fiz um disco só com letras dele e da mulher dele, que é uma poetisa maravilhosa também, a Márcia Barbosa e o Raul Boeira. A Flor Canção, acho que é um tema muito bacana, super brasileiro, vale a pena escutar, sim.
Vamos lá então, Flor Canção, abrindo a parte musical do Sons do Brasil 451. Vamos ouvir e a gente já volta para continuar o papo com Zé Caradípia aqui no Sons do Brasil de hoje.
Eu planto no meu canteiro o meu canto brasileiro. Sou cantador, jardineiro, preparando a flor canção pra enfeitar o seu cabelo como prova de afeição. Essa flor é diferente, tem um aroma secreto que não chega pelo olfato, nem desvanece nos ares. Não foi feita pros altares, quer perfumar corações. Se alguém quiser uma muda, dou de graça, se alguém quiser uma muda, dou de graça, é só pedir. Se alguém quiser uma muda, dou de graça, dou de graça, dou de graça, dou de graça, é só pedir. Mas não cabe em qualquer peito, tem lá as suas manias, prefere escolher a dedo quem vai lhe dar moradia. Diz que não quer viver dentro de seres de alma vazia. Diz que não quer viver dentro de seres de alma vazia.
Estamos de volta depois de Flor Canção com Zé Caradípia. E Zé, pra gente continuar o papo aqui, você falou da Flor Canção que nós acabamos de apresentar agora, os seus parceiros dessa canção, mas você é um cara que tem vários parceiros assim, digamos, um tanto quanto promíscuo nas parcerias musicais, mas que acabam te trazendo a possibilidade de ter músicas de várias vertentes diferentes, ou seja, vamos desfolhar hoje aqui, você ouvinte que está aí vai ver que cada música do Zé Caradípia tem a sua história, o seu jeitão, o seu estilo musical. Mas fala pra gente então dessa questão das parcerias, é?
Então, em relação às parcerias, eu comecei justo com o Paulo de Campos, lá nos inícios, né? Eu tinha 20 anos, 21, e logo apresentei uma canção pra ele. Pá, isso podia dar uma mudadinha aqui, sabe? Ele já era um pouco mais velho, ele parceirão do pessoal do Cleiton, do Cledir, sabe? Era muito amigo deles, assim, lá de Canguçu, Pelotas, ele estudava em Pelotas, que é pertinho e tal. Então, já comecei, aliás, perdão, antes, na escola, eu estava lá fazendo meu segundo grau, e a professora de português escrevia lá seus poemas e tal, e como eu tocava um violãozinho, eu sempre levava violão. Ela, pá, quem sabe a gente faz uma parceria, e foi a minha primeira parceria, eu tinha 19 anos, né? E daí fiz uma parceria linda, minha filha já cantou o tema, muito bacana. Eu comecei cedo com parcerias, mas eu já tinha cometido as minhas próprias canções, letra e música minha, né? Com 16 eu participei de um festival com uma letra, música minha. E assim foi, desde então tenho feito, olha, devo ter por baixo uns 50 parceiros. É muita parceria realmente, né? Tem parcerias assim que tem uma música só, tem outros que tem 10 músicas, tem outros que tem 5, 6, 3, 2, muitas. Realmente, e isso não tem parado, porque recentemente eu fiz parceria com o Paulinho Pedra Azul, que aliás, ele é um cara que tem 800, só durante a pandemia, ele fez 800 parcerias, 800 músicas dele foram gravadas durante a pandemia. Imagina que loucura! E bom, né? Ele é como a querida do mundo, Paulinho Pedra Azul. E eu tenho feito muitas parcerias com dois camaradas do Rio, o Elmo Lage, que também escreve peças e tal, né? Dramaturgia e letras de música e samba, é apaixonado pela escola de samba e tal. E eu faço muitos sambas também. E o Reginaldo Mil. Reginaldo Mil, um parceiro já faz alguns anos, né? Quem me apresentou foi o Márcio Selle, que também é outro parceiro meu, com quem eu tenho 4 músicas. Sendo que 2 a gente gravou, né? Gravou bem pra caramba. E a gente andou fazendo também uma apresentação, foi gravada por um programa que foi muito bacana. Eu ao violão, ele cantando, mais flauta, mais gaita, ficou lindo. Ele é um cara muito bom, o Márcio. E tem parceiros, assim, fantásticos. Tem um cara que é o Paulo Bercó, Paulo Antônio Bercó Farias. Ele também escreve, recentemente lançou um livro. É um poeta fantástico, escreve muito bem. Tem um grande parceiro dele, que é o Márcio Faraco. Márcio Faraco mora na França, né? E é lá do Alegrete. Eles cresceram juntos, o Paulo Bercó e o Márcio Faraco. E eu sou parceiro do Paulo Bercó. E, claro, me dou bem com o Márcio também, né? Que é um grande músico, maluco. Bom demais. E a gente tem essas coisas assim, em comum. Essas amizades vão surgindo e vão se fazendo coisas em comum. A gente vai alegrando uma vida do outro. Porque é muito bom tu receber uma letra novinha em folha. Pô, que lindo isso aqui. Tu mergulha. Eu sou parceiro de muitos poetas, como Ricardo Silvestrin. Eu sou parceiro dele também. Eu tô com 2 pra musicar e 2 canções eu já tenho prontas. Tem um outro grande poeta aqui, que é o Mário Pirata. Cara maravilhoso, e também tem parcerias com ele, enfim, tô aí, sempre, na luta, na batalha, são os meus namoros, sabe? Eu sou casado há, vai fazer 40 anos já, Rosane e eu casamos em 86, daqui a pouquinho faz 40 anos. Eu não vou ficar namorando esse monte de gente, né? É feio, né? Então eu fico fazendo esses meus namoros musicais, tudo pela arte.
E Zé, não precisa ser preciso, mas você tem ideia de quantas músicas você tem composta aí, com parcerias ou suas?
Perto de 500. Faz bastante tempo, eu tinha feito uma contagem, assim, uns 300 músicas, já tá perto de 500. Eu deixei para lá, mas deveria ser um pouco mais metódico, confesso que seria interessante. Aquele computador da universidade me ajudaria bastante.
E não é pouco, hein? 500 canções, 500 músicas compostas em parcerias ou não, mas é um número bastante significativo.
São os meus gols, né? A gente tem que chegar lá e fazer gol. Não adianta ter que pagar um monte de grana, chegar ali e jogar a bola para a arquibancada, né? Tem que fazer gol.
Eu lhe diria que você tem mais música do que muitos centroavantes têm gol aí, hein?
Concordo.
Mas legal, Zé, vou pedir licença para você agora, eu vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje. Já que estamos falando de arte gaúcha, da galera do Rio Grande do Sul, eu tenho aqui um pitaco do Chico Paz. Ele é nascido em Dionísio Teixeira, em Santa Catarina, mas com 5 anos de idade ele foi para Taquara, Rio Grande do Sul, e lá ele desenvolveu toda a infância, cresceu, desenvolveu a carreira dele, e nós estamos trazendo neste momento a música Bem Te Vi, do Chico Paz. Então vou convidar vocês, Zé, e todos os nossos ouvintes para ouvir essa obra de Chico Paz, e a gente volta aqui para continuar o papo no segundo bloco.
essa porta abriu. Bem te vi chegando, eu estava ali. Rezei, bem te vi sonhando sobre tudo que eu mal entendia. Agora é tudo sobre nós, agora é paz no coração. Mal te vi sair, bem te vi cantando em nossa casa. E o sol, bem te quero ver dançando, espero ansioso já sem o sol. Agora é lua sobre nós, sonhando. Bem te quero ter toda manhã, bem te quero ver dançando, bem te vi cantando toda manhã. Bem aqui em nossa casa, tudo aqui é nosso.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
Segundo bloco na área, e vocês estão aí curtindo um papo gostoso com Zé Caradípia, que é o nosso convidado de hoje do Sons do Brasil 451. E acabamos de ouvir agora mais uma das composições do Zé, que é a música Na Ribanceira. Então, Zé, passo a bola para você. Fala para gente desse som que nós acabamos de ouvir agora.
Então, na Ribanceira. Praia da Ribanceira é uma praiazinha gostosa, aquelas que tem meia dúzia de pessoas morando. Quer dizer, um pouquinho mais, né? Fica lá em Ibituba, Santa Catarina. A gente teve uma casa lá por um bocado de tempo. E estávamos lá, verão e tal. E a minha filha era pequenininha à época. A filha que eu fui ver cantando no Teatro São Pedro, ela é soprano lírico, a Elisa Furtado. E à época ela era uma menininha de 6, 7 anos. E tinha uma tartaruguinha. A gente chegou da praia e fui pra lá pra tocar o violão. Que me veio uma inspiração, assim. E eu tô ali, tartaruguinha, pegando um solzinho. E eu, um fevereiro, olha, praia tranquila, um lá. Lugar parece estar sorrindo, meio de Javan, assim, né? A música é super gostosa, assim, veio envolvente, assim. E uma batida meio reggae. Brazuca, né? Brazucas reggae. Eu chamo. Enfim, eu gosto muito desse tema, tanto que mandei para você um tema que foi gravado ao vivo, um DVD chamado Armadilha Zen, que eu fiz em 2008. O som tá super bom mesmo. Acabei fazendo um CDzinho também, né? A banda super boa, tem o sax soprano do Luizinho Santos, a mulher dele, a Beth Krieger tocando os teclados, o Giovanni Beston, baita de uma percussão, aquelas, sabe, percuteria, parece uma bateria, percussão, tudo junto ao mesmo tempo. Edilson Ávila na guitarra e o grande baixista, um dos melhores baixistas que eu conheço, que é o Boca Freire. Ficou super bom, super gostoso, super envolvente, assim, esse trabalho. Gostaria que tocasse bem mais. E aposto que você vai gostar o suficiente para dizer isso também para mim. Adoro ela.
Tenho certeza disso. É um som bastante gostoso. Como você falou, bem brazuca mesmo, né? Bem ali na pegada da música brasileira. E já que nós estamos falando, você já falou em dois álbuns que você lançou aí, Zé. Eu queria dar uma passada na sua discografia para a galera saber o que você já tem de trabalho na praça. Então eu vou listar aqui. Se eu esquecer de algum, você, por favor, me corrija. Fique à vontade, tá? Eu tô aqui com uma lista aqui, mas pode ser que vai saber, esqueci alguma coisa. Mas o Zé Caradípia tem até agora lançados 8 CDs. Os nomes deles, não sei se é na sequência ou não, mas tá aqui, ó. Onda Forte, Pintando Falas, Retina da Alma, que foi gravado ao vivo, Mariana Encanto, que é um CD infantil aí, tá? A ecleticidade da música de Zé Caradípia também. O DVD e CD que ele acabou de citar agora, Armadilha Zen. E tem o acústico. Tudo isso foram, pelo que eu entendi, CDs gravados e lançados fisicamente. E depois, nas plataformas digitais, ele tem Galileu Arruda e Zé Caradípia. E o que ele também já citou aqui, Os Versos por Dentro, que é o mais recente trabalho lançado. Além de alguns singles que estão soltos por aí, que hoje em dia também tem essa coisa de lançar singles, que muitas vezes é uma música que ou não encaixa dentro da temática do álbum, ou até mesmo nasceu para virar single, vou colocar logo no mercado e vamos nessa. Errei, Zé? Faltou alguma coisa? Fala pra gente aí.
Não, é isso aí mesmo. Tem vários singles, claro, né? Mas é isso, elencaste bem a coisa, é isso aí.
Eu só não pontuei os anos aqui porque a minha fonte de pesquisa não me deu, mas eu procurei fazer o melhor possível aqui.
Ah, posso dizer, por exemplo, Onda Forte, né? Eu gravei em 95, foi lançado em 96, né? Daí tem o Retina da Alma, foi gravado ao vivo, né, em 2000. E depois tem o Pintando Falas, que é 2002, 2003. Ganhei um troféu açoriano de melhor disco de MPB do ano aqui no Rio Grande do Sul, com esse disco. Daí o Armadilha Zen, que é um DVD, CD. Foi em 2008 isso. Foi lançado em 2009. A Mariana Encanto, 2011. Esses outros trabalhos já são mais pra cá. Fiquei vários anos sem gravar. E realmente faz uns que uns 3 anos que o Galileu foi lançado, uma fita que eu fiz. O Galileu já é falecido e foi meu parceiro, assim, de palcos. Fizemos muitos shows juntos, dos anos 80, né, 86, 87, 88, 90, e alguns festivais e tal, a gente andou tocando bastante. Nós mudamos para São Paulo para gravar um disco pela Continental, em 87. Mas daí não deu, pintou assim problemáticas de última hora e puxadas de tapete. Essas coisas acontecem. Mas daí a gente gravou uma fita que acabou resultando nisso aí, entendeu? Nessa fitinha que a gente acabou burilando um pouco e soltando. É mais assim, com, sabe, um tributo ao amigo que era um grande compositor. Romântico, tinha umas baladas românticas. Devia ter sido ali, na Paulista e Casa Branca, um lindo tema de adeus, seria lindo se ali. Dia desse eu tava passando aí pela Paulista e passei pela Casa Branca. É muito legal.
É uma esquina paulista com a Casa Branca, ela tá bem ao lado do Parque Trianon, bem de frente com o MASP ali, não é?
Exatamente, por ali.
É um ponto bastante interessante aqui de São Paulo. E foi legal isso, quer dizer, um resgate como homenagem, você já falou, e de repente também buscar, poxa, um trabalho que tá lá e vamos colocar, isso é bacana, eu gosto disso.
Isso, os filhos dele gostaram muito, porque ele deixou 7 filhos, com várias pessoas diferentes, é uma figura.
Zé, vamos tocar mais um som aí?
Casa de Madeira, Morena, é uma parceria minha com Yuri Victorino, rico de um letrista também, e escritor, é cinegrafista, o cara é figura. E numismata de primeira, assim, é uma figura o Yuri Victorino. E deu uma letra para musicar em homenagem à mulher dele, à época e tal. Eu acho que ficou bem legal. Curtam aí e me digam o que vocês acharam depois.
Vamos lá, então, Casa de Madeira, Morena, com Zé Caradípia. Voltamos daqui a pouquinho.
Casa que se parece a tantas outras naquela rua calma e simples, a gente quase nem vê. Mora uma trepadeira e uma roseira que se debruça na janela, por onde entra o sol. Dentro são samambaias e muita calma, muito carinho que se espraia, lugar de dois corações, onde reflete o castanho dos teus olhos que
ilumina muitas almas pra vida renascer. Na varanda o padre e as galinhas e eu, passarinho, faço ninho sem ter que nada sofrer. Caju, butiá, carol, limão doce, laranjeira, araçá, só tu me dá. Pode cair um raio, bater o vento, chover a beça, e ela resiste. É lá que está o amor. Pode cair um raio, bater o vento, chover a peça, e ela resiste. É lá que está o amor. Samambaias e muita calma, muito carinho que se espraia, lugar de dois corações, onde reflete o castanho dos teus olhos, que ilumina muitas almas pra vida renascer. Pode cair um raio, bater o vento, chover a peça, que ela resiste. É lá que está o amor. Pode cair um raio, bater o vento, chover a peça, que ela resiste. É lá que está o amor. Ela que está o amor.
Voltamos então depois de... Tem uma vírgula no meio. Casa de Madeira, vírgula Morena. O Zé me corrigiu aqui enquanto a gente estava em off, então não errarei. Casa de Madeira, Morena. E vamos seguir o papo aqui com o Zé Caradipe, a nossa convidada de hoje. E Zé, cara, a gente não tem como bater um papo contigo sem falar de uma música que é um ícone da música brasileira, que eu acho que pouca gente sabe. Porque o compositor, até antes da gente entrar nisso, o compositor é isso, né? Muitas vezes o compositor, até procurando hoje em dia, muitas vezes eu toco música aqui que eu recebo, ou que eu acho na internet, acho bacana, e eu vou procurar quem é um compositor. O YouTube muitas vezes não te fornece isso, aqueles sites de letras. Você vai lá, ah, música tal, mas eles botam o nome do cantor. Compositor não tem. E essa música eu acredito que tenha sido um marco para você dentro do seu trabalho, da sua carreira, e não tem onde você passar que eu tenho certeza que alguém não comente, não peça para você dar uma palhinha ou qualquer coisa assim. Então, fale pra gente de Asa Morena.
É, não tem como não falar, né? Faz poucos dias atrás estive em Rio Claro fazendo show graças à Asa Morena, que uma amiga minha, a Alicia Bianchini, gravou uma canção minha em parceria com o Reginaldo Mil, né? Senhora Bossa. E ela, pá, eu tô de Asa Morena, vamos fazer alguma coisa aqui. Daí eu fui lá, né? Foi muito bom, as pessoas cantam sempre junto, todo mundo conhece. É impressionante o carinho que eles têm pela canção. Eu compus com meus 24 anos, foi 1980, setembro de 80. É uma senhora de 43 anos, a Asa Morena, recém-completos. E eu gostaria que ela tivesse me dado mais... muitos filhos e netos, entendeu? Acho que tem me dado mais alegrias do que outra coisa. Por um lado, eu não fiquei no Rio, não fiquei em São Paulo. Eu vim para Porto Alegre. O churrasco estava bom aqui. a época de muitos festivais aqui no Rio Grande do Sul. Eu estava me sentindo muito solitário lá no Rio, eu não me enturmava muito. Mas, enfim, é uma canção que tem a sua história e ela surgiu. Quer saber de como surgiu?
Por favor, inclusive o seguinte, e como que isso chegou a Zizi Posse, que foi a grande porta-voz desse grande sucesso?
Então, Armando Pitigliani me contratou. Eu iria gravar pela mesma gravadora, Polygram, né? Isso em 1980 ainda. Em novembro de 80 eu fui para o Rio, fiquei hospedado na Barra da Tijuca lá, bem pertinho da gravadora, né? O produtor da Zizi era o João de Araújo, João Araújo, da DEC, diz que atualmente DEC Produções, ele que produzia a Zizi. Zé, gostei muito dessa canção aqui pra Zizi, o que você acha? Eu, maravilha, toca a ficha. Eu sei que 2 anos depois ela gravou, né? E foi um grande sucesso. Ela não cansa de me agradecer, tem feito isso em vários shows, até nos programas de televisão, né? Que ela já foi a tantos, né? Me agradeceu em público várias vezes, falando o meu nome, cara de piá, que é cara de piá. Eu troquei essa história, que era cara de piá. Zé cara de piá, cara de guri, imberbe. Inventei o nome quando tinha 19 anos. Vai fazer só 50 anos que eu fiz isso aí. Bueno, a coisa é essa, né? Eu compus a música em setembro, em novembro já estava no Rio apresentando lá, o pessoal adorou. Na época eu levei 16 canções para lá, né? Mas só essa foi aprovada de cara, assim. E menos mal que eles mudaram bastante, né? Melhoraram muito a canção original. Porque a gente, quando compõe, é feito um passarinho, né? Piu-piu! Daí os caras transformam numa sinfonia. Eles têm tudo isso para fazer, eles são profissionais da área, né? Por isso que o Armando tá com 88 anos, falo com ele de vez em quando, Pitigliani. Maravilhoso, um dos grandes produtores de todos os tempos do Brasil. Graças a ele eu tô asa valendo no Brasil todo, né? E a Zizi Posse, óbvio, né? Que é uma maravilhosa cantora, né? Admiro demais.
Muito legal, Zé. Mas não é a única música sua que foi gravada por outras pessoas. Inclusive, tem uma também que foi gravada pelo Padre Fábio de Mello. Ou seja, as suas canções, elas pipocam pra lá e pra cá. Muita gente, próprio Marcelli, você já falou. Tem um monte de gente que gravou várias músicas suas, não é? Alguns com um nome um pouco mais conhecido dentro do cenário, outros menos, mas a sua obra circula por aí.
Sim, a Asa Morena mesmo tem umas 30 regravações. As pessoas gravando de, muitas vezes em estúdio em casa, ou bons estúdios profissionais também, mas muita gente já regravou, né? Aliás, lá no Nordeste tem uma banda chamada Os Asas Morenas, breguíssima, mas são os Asas Morenas. E gravaram Asa Morena, faltando pedaço de letra, um horror, mas tocam e fazem sucesso.
Ô Zé, eu já dei um pitaco aqui pra galera e eu sempre peço pro convidado que vem aqui trazer um pitaco de alguém que também tá aí fazendo um trabalho bacana. E como a ideia do Sons do Brasil é fomentar essa cena que tá fora da grande mídia, eu peço sempre pro nosso convidado indicar alguém aqui, dar o seu pitaco no programa. Então vou passar essa bola pra ti, eu quero saber o que você traz pra nós aí.
Tem um querido amigo, né, que é letrista, poeta, com vários livros lançados. Sim, é o Ricardo Silvestrin, né? Que, aliás, ele pegou o nome dele, né? Silvestrin, né? E fez um Silvestrinham. O pessoal baixar as músicas dele no Spotify, entre outras coisas. É um baita de um cara e ele mandou uma canção. Atenção, senhores passageiros. É uma canção pop. Ele é um cara do pop, assim, é mais pop. E inteligentíssimo. Gosto muito dele. Vale a pena ouvi-lo.
Vamos lá então no pitaco de Zé Caradípia no Sons do Brasil 451, Ricardo Silvestrin e a música Atenção, Senhores Passageiros. E a gente volta para o nosso terceiro bloco, vamos curtir esse som aí, já estamos de volta.
As ruas de asfalto, o mar de água e sal, pessoas de carne e osso, dinheiro.
dinheiro de papel. As casas de pé, as ruas de asfalto, o mar de água e sal. Pessoas de carne e osso, dinheiro de papel. Atenção, senhores passageiros, tudo passa. As nuvens na janela são de graça. Atenção, quem fala é o comandante. Quem volta não é o mesmo. Quem fica é o de antes. As ruas de asfalto, o mar de água e sal. Pessoas de carne e osso, dinheiro de papel. As casas de pé, as ruas de asfalto, o mar de água e sal. Pessoas de carne e osso, dinheiro de papel. Atenção, senhores passageiros, tudo passa. As nuvens na janela são de graça. Atenção, quem fala é o comandante. Quem volta não é o mesmo. Quem fica é o de antes.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Embriaga-me esta sede, estio que não retrocede. Tua ausência não se mede e o meu corpo é um oco sol. Embrutece-me esta fome medonha. Não há quem dome, nem demo, nem Deus, nem homem. E o meu prato morre, a míngua, a míngua. Anoitece-me a saudade, veemente, sem piedade. Tua nau noutras paragens e o meu porto espera triste. Anoitece-me a saudade, veemente, sem piedade. Tua nau noutras paragens e o meu porto espera triste, triste. Ah, ah. Esta sede.
Chegamos ao terceiro bloco do Sons do Brasil 451, que hoje tem a honra de receber Zé Caradípia para esse papo aqui. E acabamos de ouvir mais uma música de toda essa leva musical do Zé, que é a música Porto Triste. Zé Caradípia, fala pra gente de Porto Triste.
Porto Triste é uma canção realmente que o letrista ele evoca um momento danado de entranhada, aquela coisa difícil de passar adiante. E claro que saiu uma letra muito bacana. Ele tinha deixado na gaveta. Daí a companheira dele, a Márcia, resolveu dar uns pitacos também e ficou bastante interessante. E eu acho que eu acertei na música, né? Eu fiz uma música densa, né? Tem profundidade realmente. O arranjador, o Christian Spelandir, um tecladista maravilhoso aqui do Rio Grande do Sul, ele é um jovem. Acho que ele acertou também na vibe da coisa, botou umas cordas assim muito bacanas, que deixa a música arredondada, assim, né? Ela deixa poderosa, assim. Me lembra um pouco aqueles temas assim, sabe, uns camaradas japoneses quando se aprofundam e fazem aqueles temas muito interessantes. É uma das músicas mais densas que eu já compus, se não a mais densa. E eu gosto muito dela, né? Acho que há gosto pra tudo, né? Dance, dance e música diferente, né? Enfim, que tu faça uma viagem interior.
Eu fico pensando, Zé, na questão de você como compositor da música. Você pega a letra. Pra você criar a música em cima dessa letra, você tem que entrar um pouco no universo do cara que escreveu, o que ele estava pensando na hora, para você poder traduzir isso em notas musicais, aquilo que ele escreveu em letra. Eu acho que isso é o interessante nessa coisa da parceria. E também depois, acredito que o cara que faz o arranjo, como você falou, ele também pegar tudo isso e entender para criar esse climão que a letra e a música trazem, né? É bem uma conexão interessante dentro de tudo isso, não é? Ou tô falando besteira, Zé?
Não, está certo. E tem a ver também com leituras, né? Com a literatura, o cinema, o teatro, né? Tudo isso que nos acorda para a realidade das coisas, muitas vezes estão entranhadas mais no fundo de nós mesmos, né? Que de repente a gente pega assim, vai descascando essa bananinha da vida e vai vendo coisas outras ali. Ah, tu olha ali, ah, que linda essa bananinha, mas de repente tu vê lá, pega o microscópio, enterra lá o teu olho, vai ver o que tem de coisas interessantes ali, né? A profundidade temática, ela também nos faz viajar, obviamente, né? E cada um tem a sua viagem. Eu acho que foi um casamento muito interessante de letra e música. E realmente, o arranjador, mesma coisa.
E uma coisa que você citou aí, questão de cinema, você também escreve música, né? Ou pelo menos tem algumas músicas que você escreveu ali como tema de filme e tal. Dá uma pincelada pra gente nisso, Zé, pra gente também conhecer esse lado seu aí.
Faz alguns anos eu fiz para um diretor aqui de Porto Alegre, né? Minha mulher trabalhando como produtora, minha mulher trabalha como produtora de eventos artísticos e tudo há muitos anos também. O Omar, ele convidou para fazer a trilha sonora do filme A Palestina Brasileira. Um filme feito junto aos palestinos que habitam por aqui. Aqui na fronteira tem muitos, aqui em Porto Alegre, aqui na região metropolitana, em Canoas. O Brasil tem muitos palestinos. Parece que tem mais palestinos aqui do que lá na Palestina. Dizem, alguns milhões, né, inclusive. Né? Realmente é toda uma batalha, né? Porque tem um bocado de gente que vende roupas aqui e tem seus armarinhos e atualmente tudo cresce, né? Mas e a saudade da terra, essas coisas que calam fundo, né? E eu mergulhei na música que eles fazem lá. Eu acho que eu consegui mergulhar naquele pote de coisas fantásticas de quantos e quantos milhares de anos da Palestina, ouvindo aqueles ritmos todos, daí eu consegui fazer algumas músicas que ficaram bem interessantes, sim, do filme, né? E a minha filha gravou, ficou lindo. O tema que eu fiz, ela ficou lindo. Flor da Palestina.
É outra coisa, né? Que para você criar um tema para um filme que tem uma história, é outra coisa, como você disse, entrar a fundo, entrar naquele pote do tema tratado ali para poder buscar inspiração e principalmente subsídios para poder criar a obra e que ela seja condizente à história e ao tema do filme. Bom, vou pedir licença para você pela segunda vez no programa de hoje, Zé Caradípia, que eu estou trazendo o segundo pitaco dos Sons do Brasil de hoje, que é uma música lançada pelo carioca Rubinho Jacobina, que é a música Amor Universal. Vamos sentir aí aquela bossa nova do final dos anos 50, começo dos anos 60, muito bem trabalhada, digna de ser daquela época, apesar de ser uma música lançada recentemente, mas com certeza certeza ele bebeu dessa fonte. E é um trabalho que foi lançado pela Brasil Discos. Nós recebemos através da plataforma Groover. E eu peguei e achei interessante e trago aqui para a gente poder apresentar para os nossos ouvintes. Vamos lá então. Amor Universal, de Rubinho Jacobina. E a gente se encontra daqui a pouco para a gente passar a régua no nosso papo, que a gente botar um ponto final. Vamos lá e já voltamos.
Amor que reconhece, amor aquece, amor que adoece, esquece. Amor na sua totalidade, o amor da flor e do figo, o amor umbigo. Amor tão natural e espiritual, um amor que deixa furo, um amor maduro, daquele de Nirvana, vampiros lá na Transilvânia. Amor na sua totalidade, amor na sua tonalidade, amor na sua totalidade, amor na sua tonalidade. Amor que aproxima, amor em cima, amor que reanima a rima. Amor na sua tonalidade, o amor ardor e do visgo, o amor amigo. Amor universal, muito passional, um amor porto seguro, um amor no escuro, daquele bem sacana, sexo de amor bacana. Amor na sua totalidade, amor na sua tonalidade, amor na sua totalidade, amor na sua tonalidade. Amor que reconhece, amor aquece, amor que adoece, esquece. Amor na sua totalidade, o amor da flor e do figo, o amor umbigo. Amor tão natural e espiritual, um amor que deixa furo, um amor maduro, daquele de Nirvana, vampiros lá na Transilvânia. Amor na sua totalidade, amor na sua tonalidade, amor na sua totalidade, amor na sua tonalidade. Amor que aproxima, amor em cima, amor que reanima a rima. Amor na sua tonalidade, o amor ardor e do visgo, o amor amigo. Amor universal, muito passional, um amor porto seguro, um amor no escuro, daquele bem sacana, sexo de amor bacana. Amor na sua totalidade, amor na sua tonalidade, amor na sua totalidade, amor na sua tonalidade, amor na sua totalidade, amor na sua tonalidade, amor na sua totalidade, amor na sua tonalidade.
Voltamos então depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil de hoje, Amor Universal com Rubinho Jacobina, e estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 451, que hoje recebeu aqui Zé Caradípia para um papo legal, contar um pouco da história, da vivência, da experiência de Zé Caradípia. Lógico, uma hora é muito pouco para a gente contar toda essa história, 47 anos de carreira, né? Mas eu acho que a gente conseguiu abordar aqui, trazer muita coisa, muita informação do Zé Caradípia, tocar as músicas dele aí, falar do trabalho novo, da discografia, ou seja, demos aquela pincelada geral aqui na história do Zé Caradípia. E se você quer conhecer um pouco mais, o Zé daqui a pouco vai passar as redes sociais, os contatos, tudo aí. Mas antes disso, eu quero agradecer muito Zé Caradípia por ter aceito o nosso convite e ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história. Zé, muito obrigado, viu?
Eu agradeço muito ter estado aqui batendo esse papo com essa pessoa maravilhosa, né? Simpaticíssima. Tem muito conhecimento sobre o assunto, né? E, cara, pessoas que amam a música, né, como a gente, tem mais é que ser simpáticos, assim, afáveis, queridões como você é. Meu abração para você e para todos os ouvintes. Programa maravilhoso.
Aproveita, Zé, e manda as redes sociais, quem quiser acompanhar aí os trabalhos, as coisas que estão chegando, quiser ouvir também as músicas, acredito que estão todas aí à disposição nas plataformas digitais. Fica à vontade de mandar nota pro pessoal.
Pode me seguir no Insta, né? Arroba Caradípia, e tô ali, nego velho, a seu dispor. No YouTube, Facebook, chega lá no Zé Caradípia, se inscreve no meu canal no YouTube, sempre tem alguma música, algum papo novo, né? Aliás, tá rolando por esses dias uma música desse novo disco que eu nem botei no setlist, que eu queria fazer um apanhado de certas coisas, assim. Eu sou assim mesmo, né? Fosse diferente, teria posto Asa Morena, um set list. Tu não vai me puxar a orelha por isso?
Não, não, Zé. Asa Morena a gente já sabe que é um grande sucesso, que é uma grande obra, já tá eternizada. Vamos conhecer o outro lado do Zé Caradípia, as coisas boas que tem por aí. Vamos abrir esse espaço, mostrar pro pessoal que Zé Caradípia não se resume simplesmente a Asa Morena. Olha quanta coisa bacana tem aí. E vai lá nas plataformas digitais, Deezer, Spotify, tem muita coisa do Zé Caradípia à disposição lá para você ouvir. Não é isso, Zé?
E o Rubim Jacobina também, hein? Esse cara é fera. Se quiserem bater um papinho comigo, é só ligar no 51993131730, né? Esse é o meu WhatsApp. Esteja à vontade, tá bom? Fora isso, Spotify, Deezer, iTunes e assim vai. O meu trabalho tá todo ali, tá? Para quem quiser passear pelos meus trabalhos, esteja à vontade.
É isso, inclusive aproveito aqui para você que está ouvindo aí, se quiser seguir o Sons do Brasil nas redes sociais também, é só lá no Instagram procurar @sons.do.brasil, siga a gente por lá. No Facebook tem a nossa página lá também, @projetosonsdobrasil, e o nosso site www.sonsdobrasil.mus.br. Todos os programas que já foram ao ar, tem 400 e tantos programas lá à disposição para você ouvir a hora que você quiser. O que a gente pode garantir para você é o que fizemos hoje aqui. Música boa e papo de qualidade. Chega lá, escolhe um que com certeza você vai se divertir e se informar bastante. E Zé Caradípia, para a gente encerrar os Sons do Brasil de hoje, aproveitando que já desfolhamos várias músicas da sua autoria aqui, eu vou pedir para você escolher então a música de encerramento do programa de hoje.
Bom, escolha então uma canção, Algodão Doce. Uma canção que eu fiz alguns anos atrás com outro poeta também, o Zé Augusto Marques, em diversos livros lançados, crítico de arte, aquelas figuras, né? Gremista como eu, doente. Foi um grande prazer ter estado com você, batendo esse papinho, assim, curto, porém sincero, né? Foi muito prazeroso, pretendo conhecer o amigo uma vez aí em São Paulo, que eu tenho ido algumas vezes, né?
Obrigado então, Zé. Eu quero então agradecer a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui com o Zé Caradípia. E claro, espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita história, muita experiência, muito amor, muito humor e aquela esperança de que amanhã o dia seja muito melhor do que hoje. Um abraço para vocês. Encerrando os Sons do Brasil, Algodão Doce com o Zé Caradípia. Um abraço e até a próxima semana.
Olha bem pro céu, mistura de branco e mel das nossas lembranças, desenhos de anel. Lembra, amor, foi num dia perdido, que bom tempo vivido lá no fundo de nós, que pintou aquele beijo, que pintou aquele beijo. Lembra, amor, mão na mão, desejo apertado de cão. Braços e abraços sob a amplidão, nossas armas e poesia contra aquela solidão. Passarinhos entrando nessa canção de sonho doce com gostinho de algodão.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagitta.